Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano Vatican News em língua portuguesa nesta quarta-feira, 2 de abril, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvana e José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. O tempo é bom na Cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 19 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa Francisco dedicou sua reflexão nesta quarta-feira a Zaqueu, dentro da sequência A Vida de Jesus, os encontros, no âmbito do ciclo de catequeses para este jubileu 2025. O texto foi divulgado pela sala de imprensa. João Paulo II, apóstolo entre a terra e o céu, para abrir as portas a Cristo. 20 anos se passaram desde a morte de Papa Wojtyła, e o seu magistério continua a inspirar nossos tempos abalados por tensões, violências e guerras. Mais tempo com o celular que com as pessoas. Algo não funciona. O vídeo de intenção de oração de Francisco para esse mês de abril, que pede para olhar menos as telas e mais nos olhos. E ainda a mensagem do Papa Francisco à Civitate Católica, que celebra 175 anos. Mais uma vez, um bom dia a você. E nesse 2 de abril, a Igreja recorda São Francisco de Paula. Ele nasceu em 27 de março de 1416, numa família de camponeses. O menino que recebeu o nome de Francisco em homenagem ao pobrezinho de Assis. Sua família, muito religiosa, foi berço da sua esplendorosa vocação. Aos 11 anos, Francisco foi viver no convento dos franciscanos. Observava a regra com tanta precisão a ponto de se tornar modelo até para os frades mais velhos em vida religiosa. 2 anos depois, recebeu o hábito religioso. Sua vida no convento foi repleta de prodígios. Depois de algum tempo, o jovem teve que voltar para sua família por ter sido acometido por uma grave infecção nos olhos. Junto com seus pais, pediu para que Francisco de Assis o ajudasse a sarar. Ao ser curado, aos 13 anos, Francisco se dedicou à oração contemplativa e à penitência nas montanhas da região. Francisco passava a noite em oração e seu hábito de ter sido grosseiro era usado da manhã até a noite. A pedido do Papa, Francisco de Paula foi à França, porque o rei Luís XI estava muito enfermo e queria se preparar dignamente para a morte, ao lado do famoso monge. A conversão do rei foi extraordinária. Antes de falecer, restabeleceu a paz com a Inglaterra e a Espanha e nomeou Francisco de Paula diretor espiritual do seu filho, futuro Carlos VIII, rei da França. São Francisco de Paula morreu aos 91 anos de idade. E a reflexão do Papa Francisco para essa quarta-feira no ciclo de catequeses para este jubileu 2025. Mariângela Jaguraba.
O Papa Francisco dedicou sua reflexão nesta quarta-feira a Zaqueu, dentro da sequência A Vida de Jesus, os Encontros, no âmbito do ciclo de catequeses para este jubileu de 2025, sobre o tema Jesus Cristo, Nossa Esperança. Nos encontros de Jesus com alguns personagens do Evangelho, Zaqueu ocupa um lugar especial na viagem espiritual do pontífice. O Evangelho de Lucas apresenta Zaqueu como alguém que parece irremediavelmente perdido. Talvez, por vezes, também nos sintamos assim, sem esperança. Zaqueu, em vez disso, descobrirá que o Senhor já o procurava, escreve o Papa. Jesus desceu até Jericó, uma cidade situada abaixo do nível do mar, considerada uma imagem do inferno, onde Jesus quer ir em busca daqueles que se sentem perdidos. Na realidade, o Senhor ressuscitado continua descendo ao inferno de hoje, aos lugares de guerra, de dor dos inocentes, nos corações das mães que veem morrer seus filhos, na fome dos pobres. Num certo sentido, Zaqueu está perdido. Talvez tenha feito algumas más escolhas ou talvez a vida o tenha colocado em situações das quais tem dificuldade de escapar. Lucas insiste em descrever as características deste homem. Não é apenas um publicano, isto é, alguém que cobra impostos aos seus concidadãos para os invasores romanos, mas é o chefe dos publicanos, como se dissesse que o seu pecado é multiplicado. O Papa escreve que Lucas acrescenta então que Zaqueu é rico, insinuando que enriqueceu às custas dos outros, abusando da sua posição. Mas tudo isto tem consequências. Zaqueu sente-se provavelmente excluído, desprezado por todos. Ao ouvir que Jesus passava pela cidade, Zaqueu sente o desejo de o ver. Não se atreve a imaginar um encontro, bastaria apenas observá-lo de longe. Mas os nossos desejos também encontram obstáculos e não se realizam automaticamente. Zaqueu é de baixa estatura. É a nossa realidade. Temos limitações com as quais temos de lidar. Depois, há os outros que às vezes não nos ajudam. A multidão impede Zaqueu de ver Jesus. Talvez seja também um pouco de vingança, ressalta o pontífice. Mas, quando temos um desejo forte, não nos desanimamos. Encontramos uma solução. Mas é preciso ter coragem e não ter vergonha. É preciso ter um pouco da simplicidade das crianças e não nos preocuparmos tanto com a imagem, escreve Francisco. Zaqueu, como uma criança, sobe numa árvore. Tinha de ser um bom ponto de observação, principalmente para observar sem ser visto, escondendo-se atrás da folhagem, ressalta. Mas com o Senhor, o inesperado acontece sempre. Jesus, quando se aproxima, olha para cima. Zaqueu sente-se exposto e provavelmente espera uma repressão pública. O povo talvez assim esperasse, mas fica desiludido. Jesus pede a Zaqueu que desça imediatamente, quase surpreendido ao vê-lo na árvore, e diz-lhe: "Hoje é necessário que eu fique em tua casa." Deus não pode passar sem procurar os perdidos. O evangelista Lucas destaca a alegria do coração de Zaqueu. É a alegria de quem se sente visto, reconhecido e, sobretudo, perdoado. O olhar de Jesus não é de reprovação, mas de misericórdia. É aquela misericórdia que, por vezes, temos dificuldade em aceitar, especialmente quando Deus perdoa aqueles que achamos que não a merecem. Murmuramos porque gostaríamos de colocar limites no amor de Deus. Depois de ouvir as palavras de perdão de Jesus, Zaqueu se levanta como se tivesse ressuscitado da sua condição de morto e levanta-se para assumir um compromisso, devolver o quádruplo do que roubou. Não é um preço a pagar porque o perdão de Deus é gratuito, mas é o desejo de imitar aquele que o fez sentir-se amado. Zaqueu assume um compromisso que não era obrigado a assumir, mas o faz porque entende que essa é a sua forma de amar. Faz isso reunindo tanto a legislação romana sobre o roubo quanto a legislação rabínica sobre a penitência. Zaqueu não é apenas um homem de desejo, é também alguém que sabe dar passos concretos. O seu propósito não é genérico ou abstrato, mas parte da sua própria história. Olhou para a sua vida e identificou o ponto por onde começar a sua mudança. Francisco conclui o texto convidando a aprender com Zaqueu a não perder a esperança, mesmo quando nos sentimos excluídos ou incapazes de mudar. Cultivemos o nosso desejo de ver Jesus e, sobretudo, deixemo-nos encontrar pela misericórdia de Deus, que sempre vem nos procurar em qualquer situação em que estejamos perdidos.
Esse ano santo da esperança marca os 20 anos da morte de João Paulo II. Seu testamento espiritual se abre com palavras que se referem ao último chamado do Senhor. Vigiai, porque não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Não sei quando virá, escreveu o Papa Wojtyła, mas, como tudo, coloco esse momento nas mãos da mãe do meu mestre. Totus tuos. Esse dia, como para todos, chegou para o homem nascido em 1920 em Wadowice, na Polônia, e que ascendeu ao trono de Pedro em 16 de outubro de 1978. Papa Wojtyła morreu em 2 de abril de 2005, às 21 horas e 37 minutos, hora de Roma. Para uma última despedida e para o funeral, 3 milhões de peregrinos vieram a Roma, unidos por um grito: Santo Súbito. Esse apelo sincero encontrou seu tão esperado epílogo em 27 de abril de 2014, domingo da Divina Misericórdia e dia da canonização de João 23 e João Paulo II. Papa Wojtyła morreu há 20 anos. No entanto, seu apostolado, que do céu continua a ser uma fonte de amor para a humanidade, não se apagou. Se ele pudesse aparecer mais uma vez no Palácio Apostólico, provavelmente no Ângelus após a oração mariana, ele exortaria os cristãos a abrir, ou melhor, escancarar os confins e as portas de seus corações a Jesus. Parece que suas palavras pronunciadas em 22 de outubro de 1978, na homilia no início de seu pontificado, ressoam com absoluta consonância, particularmente em nosso tempo. Neste jubileu, esse é um convite para cruzar o limiar da Porta Santa, para abrir as portas. Irmãos e irmãs, disse então caro Wojtyła, não tenham medo de acolher Cristo e aceitar sua potestade. Ajudem o Papa e todos aqueles que desejam servir a Cristo e, com a potestade de Cristo, servir ao homem e a toda a humanidade. Não tenham medo. Abram, ou melhor, escancarem as portas a Cristo. A sua salvadora potestade, abram os confins dos estados, os sistemas econômicos e políticos, os vastos campos da cultura, da civilização e do desenvolvimento. Não tenham medo. Cristo sabe o que está dentro do homem. Só Ele sabe. Esses dias são marcados por feridas profundas que dilaceram várias regiões da Terra. A do Oriente Médio continua a ser devastada por horrores e dramas. O discurso dirigido em 12 de fevereiro de 2004 pelo Papa João Paulo II ao então ministro da Autoridade Palestina, Ahmad Kurey, começa com uma reflexão que também desafia toda a família humana hoje. A triste situação na Terra Santa é causa de sofrimento para todos. Ninguém deve ceder à tentação do desânimo, muito menos do ódio ou das represálias. Outra terra devastada pela guerra se estende pela parte oriental da Europa e o desejo expresso em 2001 pelo Papa João Paulo II durante a sua viagem apostólica à Ucrânia traça um caminho para a paz, unindo o leste e o oeste, e valores diferentes, porém complementares. Meu desejo, disse, é que a Ucrânia possa se encaixar por seu próprio direito em uma Europa que abranja todo o continente, do Atlântico aos Urais. Sejam artesãos e sentinelas da paz. No pontificado de João Paulo II, essa exortação pontuou muitos discursos, encontros, apelos e reflexões. Mesmo em sua fragilidade, João Paulo II demonstrou uma força extraordinária, uma força que vem da fé. Em 2 de abril de 2006, no primeiro aniversário da morte do Papa Wojtyła, esse momento foi revivido com uma vigília mariana. No dia seguinte, o Papa Bento XVI presidiu a missa na Praça São Pedro e, na sua homilia, lembrou o caráter intimamente sacerdotal de toda a sua vida. Falecido pontífice, a quem Deus dotou de múltiplos dons humanos e espirituais, passando pelas fadigas dos trabalhos apostólicos e da doença, parecia cada vez mais ser uma pedra na fé. Há dias impressos na história da Igreja. No dia 27 de abril de 2014, o Papa Francisco preside a Santa Missa de canonização de João 23 e João Paulo II. Naquela ocasião, recordando seus antecessores, exorta a viver o essencial do Evangelho, isto é, o amor, a misericórdia na simplicidade e na fraternidade. João 23 e João Paulo II, disse o Papa Francisco, colaboraram com o Espírito Santo para restaurar e atualizar a Igreja segundo a sua fisionomia original, a fisionomia que os santos lhe deram ao longo dos séculos. Não esqueçamos que são precisamente os santos que levam adiante e fazem crescer a Igreja. Nesse serviço ao povo de Deus, São João Paulo II foi o Papa da família. Então ele mesmo disse uma vez que gostaria de ser lembrado como o Papa da família. E o Papa da família olha do céu para toda a família humana. Sobre os 20 anos do falecimento de João Paulo II, nós ouvimos o cardeal Dom Urani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro.
Hoje, ao celebrar 20 anos da morte do Papa São João Paulo II, agradeço a Deus de ter passado esse tempo também da minha vida de padre e de bispo, também sob a sua presença enquanto Papa, enquanto na sede Pedro. Fui nomeado bispo por ele, me agradeço muito justamente as iniciativas, entre as quais a Jornada Mundial da Juventude. Ele esteve aqui no Rio de Janeiro por 3 vezes, marcou bastante a nossa cidade, e também da sua vida no cenário eclesial e mundial, sem dúvida foi de um grande estadista e um grande pastor. Recordamos muito bem suas palavras, seu gesto, sua vida, e agradecemos a Deus por esse exemplo de homem de Deus e de santo que nos é dado e que nós pedimos a Deus para que cada vez mais possamos andar por esses caminhos também que ele traçou com seus tão grandes escritos e com seu longo tempo de permanência na sede Pedro. Que ele do céu interceda por todos nós, né, e reze por todos nós, Igreja, que caminhamos aqui nesse tempo para podermos também cumprir bem a nossa missão de pastores. Que São João Paulo II, nesses 20 anos, tendo partido às vésperas do Domingo da Misericórdia na época, nos inspire cada vez mais a vermos também um coração misericordioso para com o nosso tempo, como bem tem salientado também o Papa Francisco, com toda a questão da misericórdia, e assim consigamos ser presença de Igreja na sociedade. Deus os abençoe.
Obrigado, nosso querido Dom Urani. A intenção de oração do Papa Francisco para esse mês de abril, que nos pede para olhar menos as telas e mais nos olhos. Andressa Colé.
Quanto me gostaria que mirássemos menos na pantalla e não mirássemos mais a los ojos.
Como eu queria que olhássemos menos as telas e nos olhássemos mais nos olhos. Assim começa Francisco na mensagem em vídeo com a intenção de oração para o mês de abril, que o Pontífice confia à Igreja Católica através da Rede Mundial de Oração do Papa. A voz de Francisco foi gravada antes da sua internação de 38 dias no Hospital Gemelli de Roma. O vídeo traz uma preocupação mundial ligada ao uso das novas tecnologias e à exortação do Papa, que elas não substituem as relações humanas, mas respeitem a dignidade das pessoas e ajudem a enfrentar as crises do nosso tempo. Um tema de grande atualidade, especialmente por causa da difusão das redes sociais e do crescente desenvolvimento da inteligência artificial.
Se passamos mais tempo com o móvel que com a gente, algo não funciona. A pantalla nos hace olvidar que detrás hay personas reales, que respiram, riem e choram.
Se gastamos mais tempo com o celular que com as pessoas, algo não funciona. A tela nos faz esquecer que de trás há pessoas reais que respiram, riem e choram. É verdade, a tecnologia é fruto da inteligência que Deus nos deu, porém, devemos usá-la bem. Não pode beneficiar apenas a uns poucos enquanto outros ficam excluídos. O Papa Francisco recorda, assim, que se a tecnologia não é utilizada bem, pode produzir efeitos negativos. Entre eles estão o isolamento e a falta de relações verdadeiras, riscos como o cyberbullying e o ódio nas redes sociais, além do aumento das desigualdades econômicas, sociais, educativas e de trabalho, por exemplo. Para evitar esses perigos, o Papa convida a colocar a tecnologia a serviço do ser humano, utilizando-a para unir as pessoas e ajudar quem precisa, até para fomentar a cultura do encontro e proteger o planeta.
O que temos que fazer, então? Usar a tecnologia para unir, não para dividir. Para ajudar aos pobres. Para melhorar a vida dos enfermos e das pessoas que têm capacidades diferentes.
O que devemos fazer? Usar a tecnologia para unir, não para dividir, para ajudar os pobres, para melhorar a vida dos enfermos e das pessoas com capacidades diferentes. Usar a tecnologia para cuidar de nossa casa comum, para nos encontrar como irmãos, porque quando nos olhamos nos olhos, descobrimos o que realmente importa, que somos irmãos, irmãs, filhos do mesmo Pai. O cardeal Michael Czerny, prefeito do Dicastério para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral, faz ecoar as palavras do Papa Francisco ao afirmar: as novas tecnologias são um importante recurso e instrumento a serviço da família humana. Para que sirvam ao seu desenvolvimento, o seu uso deve orientar-se pelo respeito da dignidade e dos direitos fundamentais do homem. Vamos nos unir ao chamado do Santo Padre para que o progresso digital constitua um dom para a humanidade, no respeito da dignidade de cada pessoa, da justiça e do bem comum. No marco do Ano Santo, é bom recordar que uma das condições necessárias para obter as indulgências concedidas por causa do jubileu é rezar pelas intenções do Pontífice. E o vídeo do Papa apresenta precisamente essas intenções, como a do mês de abril, pelo bom uso das novas tecnologias que não nos distanciem dos demais e da nossa realidade.
Oremos para que o uso das novas tecnologias não reemplace as relações humanas, respeite a dignidade das pessoas.
Rezemos para que o uso das novas tecnologias não substitua as relações humanas, mas respeite a dignidade das pessoas e ajude a enfrentar as crises do nosso tempo.
E a mensagem de Francisco, uma atividade católica que celebra 175 anos. Raimundo Lima.
175 anos de vida, mas também acompanhamento de muitas gerações como uma presença amiga, oferecendo indicações úteis para interpretar os acontecimentos do mundo à luz da fé. 175 anos de serviço inteligente à Santa Sé e à Igreja, no respeito rigoroso da verdade, dando espaço ao confronto e ao diálogo. Uma mensagem do Papa Francisco, assinada em 17 de março passado no Hospital Policlínico Gemelli, abriu, para a surpresa geral, a cerimônia da tarde desta terça-feira, 1º de abril, na presença do cardeal secretário de Estado, Pietro Parolin, e do presidente da República Italiana, Sergio Mattarella, que celebrou os 175 anos de La Civiltà Cattolica, a histórica revista cultural da Companhia de Jesus. Não é uma revista qualquer, mas uma das mais antigas ainda em publicação, nascida em 6 de abril de 1850 por vontade do Beato Pio IX, que expressou seu apoio, em um período convulsivo na Itália e nos países europeus, a um projeto editorial jesuíta. Desde então, La Civiltà Cattolica se tornou um instrumento para ler e interpretar a história, a política, a cultura, a ciência e a arte à luz da fé cristã, em sintonia com as posições do Pontífice e da Santa Sé. Uma publicação única em seu gênero que, portanto, navegou em mar aberto em tempos cruciais, como escreveu o Papa por ocasião do lançamento da edição número 4000. Na mensagem divulgada esta terça-feira, Francisco incentiva a continuação desse trabalho com alegria, por meio do bom jornalismo, ouvindo todas as vozes e encarnando aquela mansidão dócil que faz bem ao coração.
Um grande número de pessoas aplaudiu as palavras do Papa, que incluiu o ex-primeiro-ministro italiano Mario Draghi na primeira fila e os cardeais José Tolentino de Mendonça e Jorge Covacad, respectivamente prefeito do Dicastério para a Cultura e Educação e prefeito do Dicastério para o Diálogo Interreligioso. Ainda o arcebispo Richard Gallagher, secretário vaticano das Relações com os Estados e as Organizações Internacionais. Cardeal Parolin, nas suas palavras, percorreu em etapas o nascimento, a vida e o desenvolvimento desse projeto, como disse, fortemente desejado pelo Papa Mastai Ferretti e pelo então secretário de Estado Antonelli, que desde o início tem sido um instrumento de divulgação, destacou ele, e formação cristã, capaz de ajudar os leitores a ter uma visão cristã, uma identidade mantida até hoje, disse o Cardeal Parolin. E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje, agradecendo a sua presença. Nós voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.